Senhores deputados, eu creio que vamos aguardando. Há, neste momento, em simultâneo, por causa das jornadas parlamentares do Partido Socialista, várias comissões a decorrer, o que significa que, de certeza, que vamos ter pouco mais do que estes deputados para funcionar. De todo modo, esta é a continuação da reunião que nós estivemos a partir das 10 da manhã, sendo que se interrompeu para mudarmos de sala. Por isso mesmo, passávamos desde já ao ponto das informações e a minha sugestão é que possamos analisar os relatórios que estão para discussão e aprovação, se estiverem de acordo. Entretanto, alguém mais chegará do PS, mas eu diria que o PS também está representado, apesar de estar eu a presidir, mas também está representado. Tenho, de resto, a indicação do deputado Vitalino Canas para que eu próprio possa apresentar o seu relatório. Portanto, Sr. Deputado Costa Neves, antes de passarmos às informações.
Sra. Presidente, era para lhe pedir que a linha E, o relatório que seria apresentado pelo Sr. Deputado Carlos São Martinho, se fosse retirado hoje porque ele está doente, e para dizer que o Sr. Deputado Duarte Marques apresentará o da linha D da Sra. Deputada Cláudia Monteiro da Guiar, se a Sra. Presidente o permitir. Muito obrigado.
Sr. Deputado, retirar a linha D?
Não, retirar... Retirar a linha... Ah, eu posso ter a versão antiga da ordem de trabalho. Não, retirar o deputado Carlos São Martinho e atribuir a deputada Cláudia Monteiro da Guiar ao seu deputado Duarte Marques.
Muito bem, senhores deputados, assim faremos. Senhores deputados, a próxima reunião do dia 23 de janeiro realizar-se-á às 10 da manhã e é para uma audição do Presidente do Tribunal de Contas Europeu e por isso mesmo... Será uma reunião conjunta com a 5ª Comissão e, a seguir a essa audição, teremos a nossa reunião normal de escrutínios, de vários escrutínios e de vários pareceres. Depois há uma segunda informação para prestar, que se insere no escrutínio da iniciativa da proposta de decisão do Conselho que autoriza uma cooperação reforçada no domínio do Imposto sobre as Transações Financeiras, a chamada taxa Tobin. A Comissão entende que deve ser realizada uma audição com o Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Bancos, já que tínhamos falado sobre isso, com o Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, que está acordada para dia 6 de fevereiro, às 10 da manhã. Por último, temos que tomar uma decisão sobre o seguinte. Neste mesmo dia 6 de fevereiro, está prevista uma audição com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre o mesmo tema, ou, eventualmente, outro membro do Governo. Portanto, pergunto aos senhores deputados se vale a pena agendar para este mesmo dia com o senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ou não. E chamava a atenção também que está marcado um Conselho Europeu para os dias 7 e 8 de fevereiro e que haverá uma reunião com o senhor Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Europeus no dia 12 ou no dia 13 de fevereiro. Talvez pudéssemos, em vez de no dia 6, associar mais uma audição com um membro, como nós colocámos a hipótese de ter o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ou outro membro do Governo, talvez pudéssemos, na audição com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, abordar esta temática, em vez de fazermos outra audição. Creio que é isto que está... Se os senhores deputados entenderem que faz sentido ouvir o senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, esta minha proposta para os assuntos europeus cai por terra e tentaremos agendar para dia 6 também esta audição ou outro dia da conveniência do senhor Secretário de Estado. Se os senhores deputados entenderem que deve ser outro membro do Governo que não os assuntos fiscais, sugiram. Só chuva o senhor deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho nenhuma razão óbvia e objetiva para que não seja o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus a abordar essa questão. Sinto uma certa contrariedade em relação à possibilidade de misturar a questão da avaliação do Conselho Europeu de 7 e 8 de fevereiro, com essa questão, porque desvaloriza as duas, é o meu sentimento. E, portanto, sem que tenha nenhuma fundamentação óbvia, o meu sentimento é que isso funcionará como desvalorização das duas. E, portanto, preferia que o Estado-Estado dos Assuntos Europeus abordasse o Conselho Europeu, com sucesso ou sem sucesso, não dele, mas do Conselho Europeu, e, por outro lado, que o seu Estado-Estado dos Assuntos Fiscais, parece-me ser um membro do Governo mais adequado, numa primeira oportunidade, nesse dia ou noutro, até porque eu penso que a oportunidade não se perde, em qualquer reunião de fevereiro, abordasse a questão do Imposto sobre as Transações Financeiras. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Serpa Oliva, se faz favor.
Compreendendo perfeitamente o raciocínio do deputado Costa Neves, que aliás foi muito claro, e também a sua pretensão de adiar, eu gostaria que este assunto fosse adiado por 2, 3, 4 dias, de modo a poder refletir nisto junto.
Senhores deputados,
se podemos, se me permite isso, claro, e depois decidir a posição do CDS sobre essa matéria.
Eu sugiro,
se quiserem votar, obviamente que eu usarei da abstenção.
Senhores deputados, eu sugiro a seguinte metodologia. Nós só voltaremos a ter reunião na próxima semana, portanto, dia 23 de janeiro. A minha sugestão era que nós pudéssemos, hoje, acordar que dia 6 de fevereiro, às 10 da manhã, no âmbito desta proposta de decisão do Conselho, fazer a audição com o Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Bancos, e, portanto, manter esta reunião, esta audição com o Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, e diria que valia a pena hoje ficar decidido qual é o membro do Governo que nós queremos, para que se possa, junto desse mesmo membro do Governo, avaliar da disponibilidade da agenda. E na próxima semana marcaríamos essa data, que eu diria que não há de ser depois de 13 de fevereiro. Devia de ser nestas alturas, nos próximos dias. Mas, por mim, pode ficar sujeito a uma confirmação no próximo dia 23. Temos é que decidir quem é que nós queremos ouvir, o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Só por favor, Sr. Deputado Serpa Oliva.
Pois, eu penso que a seguir ao Dr. Faria de Oliveira teria mais lógico ser o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, é lógico, não é? E logo a seguir poderia associar-se, mas como lhe digo, não estou em condições de poder responder frontalmente a essa questão. Portanto, acho que seria bom também saber da disponibilidade dele, etc. Independentemente do
Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Se me permitirem, vamos fazer da seguinte forma. Vamos pedir à Doutora Maria João que possa contactar o Governo e saber da disponibilidade do Sr. Secretário de Estado para este dia 6 de Fevereiro. No dia 23, confirmamos a data de 6 de Fevereiro ou outro dia. Pode ser assim? Senhores deputados, temos agora o segundo ponto de ordem de trabalhos. Alguém deseja, no primeiro ponto, prestar alguma informação à Comissão? Assim sendo, temos o segundo ponto de ordem de trabalhos. E, se me permitirem, eu passava a palavra à senhora deputada Maria Esther Vargas para a apresentação do seu relatório, enquanto se vê o relatório do senhor deputado Vitalino Canas, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Portanto, a iniciativa diz respeito ao relatório da Comissão, ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre o desenvolvimento da Rede Europeia de Migrações, que foi formalmente estabelecida em 2003, com o objetivo de fornecer informações atualizadas e fiáveis em termos da migração e do asilo para apoiar a elaboração de políticas na União Europeia nestes domínios. Estas ações são levadas a cabo através de uma rede coordenada a vários níveis pela Comissão Europeia e em cooperação com os pontos de contacto nacionais desta rede, que está estabelecida em todos os Estados-membros e na Noruega desde 2010. A par da Dinamarca e da Croácia, que participam nesta rede como observadoras, a Croácia desde 2011. Estas orientações políticas são fornecidas por um comitê diretor que é presidido pela Comissão Europeia e composto por um representante de cada Estado-membro participante. Esta iniciativa foi remetida à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que aprovou o relatório que está anexo a este parecer e que dele faz parte integrante, e faça estes considerandos. Considera-se que esta iniciativa não é legislativa e, portanto, não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade. E, em relação a esta iniciativa, o processo de escrutínio ficará concluído neste momento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum Sr. Deputado deseja intervir? Votos? Podemos votar? Votos contra? Abstenções? Está aprovada por unanimidade. Srs. Deputados, a proposta, o parecer do Sr. Deputado Vitalino Canas é um parecer sobre uma iniciativa que pretende derrogar temporariamente alguns dos artigos da Diretiva 2003/87 relativa à criação de um regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito estufa na comunidade e que altera uma diretiva do Conselho, de modo a assegurar que não sejam aplicadas medidas sancionatórias aos operadores de aeronaves que não cumpram as obrigações decorrentes dessa mesma diretiva em matéria de apresentação de relatórios e cumprimentos estabelecidas antes de 1 de janeiro de 2014 sobre os voos com chegada e partidas em aeródromos situados fora da União Europeia. O que nos cumpre apreciar nesta comissão é se há ou não violação do princípio da subsidiariedade. De acordo com o relatório do Sr. Deputado Vitalino Canas, não há violação do princípio da subsidiariedade e, anexo a este parecer da Comissão de Assuntos Europeus, está o parecer da Comissão Especializada com o conteúdo da iniciativa. Apresentado que está o relatório do Sr. Deputado Vitalino Canas, pergunto se alguém deseja intervir. Votos contra? Abstenções? Está também aprovado por unanimidade e dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques para a apresentação do relatório da Sra. Deputada Cláudia Aguiar. Só por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Trata-se de um parecer sobre uma comunicação da Comissão Europeia sobre a informação e a comunicação, ou seja, o acesso à informação científica do investimento público em investigação, no fundo. Há também um relatório de parecer da Comissão de Educação, que está anexo e que, no fundo, diria, diz aquilo que nós concordamos também, ou seja, o relatório da deputada Cláudia Aguiar, que, como é um relatório sobre uma comunicação, não há verificação da subsidiariedade. Este relatório, no fundo, versa sobre uma comunicação que tem como objetivo agilizar a comunicação e a utilização por parte das empresas e instituições europeias dos resultados da investigação científica na Europa. Ou seja, a Europa investe muito em investigação e desenvolvimento e esta comunicação da Comissão quer, sobretudo, potenciar e criar um conjunto de regras e de princípios que têm como objetivo potenciar a circulação de informação, ou seja, dos resultados científicos apurados pelas instituições e pelos consórcios que, com verbas comunitárias, desenvolvem a sua atividade. No fundo, trata-se de aplicar com mais qualidade ou com mais intensidade o conhecimento adquirido através da investigação à realidade das empresas e, com isso, conseguir tirar melhores resultados para a economia e para as empresas europeias. Nós concordamos, obviamente, com o parecer da Comissão de Educação, não há verificação do objetivo da subsidiariedade e damos por concluído este escrutínio. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Alguém deseja intervir? Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Serpa Oliva, para a apresentação do seu relatório. Senhor,
muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta questão posta aqui neste parecer trata-se da revisão do regulamento das telecomunicações internacionais que teria lugar na Conferência Mundial das Telecomunicações Internacionais ou nos seus fóruns preparatórios. Portanto, era tentar encontrar uma posição da União Europeia relativamente ao regulamento destas mesmas telecomunicações internacionais numa conferência que se iria realizar de 3 a 14 de dezembro no Dubai, pelo que já foi realizada. No entanto, estamos aqui apenas a apreciar se apoiamos ou não apoiamos esta posição assumida por Portugal neste contexto. Esta rede, ou Rede Internacional de Telecomunicações, ou União Internacional de Telecomunicações, é composta por 178 países, e aborda questões de telecomunicações internacionais, resguardando as domésticas, obviamente, para cada um dos países. Nos aspectos mais relevantes que nós encontramos, a questão que se passa fundamentalmente é que a União Europeia deveria contribuir para o desenvolvimento da sociedade da informação. E, a questão fundamental, ou as várias questões que foram postas e que nós dividimos em apoiar e não apoiar, dividem-se em não deveríamos apoiar tudo o que seja incompatível com o acervo da União Europeia, apoiar as propostas que respeitassem a soberania dos Estados e a competência nacional, nomeadamente a cibercriminalidade, os conteúdos, a segurança nacional e a defesa. Apoiar o RTI revisto a um nível elevado, apoiar as propostas que mantenham o atual âmbito de aplicação do RTI, apoiar as propostas que visem o respeito dos direitos humanos, apoiar as medidas de uma maior cooperação internacional, apoiar as medidas para fazer baixar os preços, não apoiar as propostas que visem estabelecer dentro do IT mecanismos de resolução de litígios entre prestadores e apoiar as propostas que garantam as comunicações marítimas possam ser faturadas de um modo economicamente melhor. O princípio da subsidiariedade não se cumpre com a análise do princípio, não existe. Portanto, relativamente ao parecer, nós aqui achamos que deveremos continuar a acompanhar o processo legislativo referente à presente iniciativa, não cumpre a análise do princípio da subsidiariedade. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há pedidos de palavra, votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Eu solicitava aos senhores deputados coordenadores que pudessem fazer chegar aos serviços o nome dos senhores deputados que serão relatores no ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. E pergunto ao senhor deputado Serpa Oliva se há alguma consideração sobre as atas, não havendo...
Não me foi distribuída, não senhora Presidente. Né? Eu então, tive o cuidado realmente de ler, mas não me foi distribuída.
Muito bem. É que está na ordem de trabalhos e eu imaginei que tivesse sido distribuída e que a atenção do deputado Serpa Oliva nos apaziguasse as almas. Não havendo mais nada, senhores deputados, peço aos senhores coordenadores e membros da mesa que não se esqueçam que às 12 horas na sala 7 temos uma 12h05, 12h10, temos uma audição com uma delegação turca. Ao meio-dia, senhor deputado. Muito obrigado, senhores deputados.